Reportagem especial.
A 70 quilômetros do centro de Brasília, na área rural conhecida como Padef, uma pequena placa indica a entrada da Fazenda Malunga. Quando nossa equipe chegou lá em meados de maio, o céu azul de uma manhã fria de sol contrastava com o verde dos campos e da mata nativa. São 120 hectares destinados à produção vegetal e animal e outros 40 de mata nativa preservada. Em 30 anos de história, a Malunga tornou-se referência na produção de orgânicos na capital do país. Mais de 200 funcionários ajudam a colocar no mercado do Distrito Federal e Goiânia mais de 40 itens vegetais durante todo o ano e cerca de 600 litros de leite, em média, por dia. Além da distribuição para redes de supermercados e da venda no empório da empresa, a Malunga entrega, por semana, 250 cestas de alimentos diretamente aos clientes em domicílio. Mas o sucesso não veio de um dia para o outro. Nessas 3 décadas de estrada, avanços e também muitas dificuldades colocaram à prova a persistência do casal Joe Vale e Clevane Pereira, proprietários da fazenda. Quem atesta é a irmã de Joe e gerente de laticínio da empresa, Ana Catarina Vale. Em uma acolhedora cozinha aberta, próxima ao pasto da fazenda, foi ela que nos recebeu para um bate-papo. Ana nos contou que a propriedade quebrou algumas vezes antes de conquistar o mercado de hoje. Nas últimas 3 décadas, segundo ela, as técnicas de produção orgânica aos poucos têm se aperfeiçoado, a consciência do consumidor aumentado e as regras legais se tornado mais claras. Mas ainda existem dificuldades.
Se a gente for comparar com outros países, como por exemplo a Alemanha, tem várias linhas de crédito. O governo fornece vários incentivos para os produtores, o Brasil não. Acho que isso está começando a surgir agora. A Malunga passou por vários estágios, teve várias dificuldades, mas aos pouquinhos está conseguindo. É tanto que hoje ela é bem conhecida, tem uma relação de confiança com o cliente muito boa. Mas isso foi um trabalho que o Joia e a Clevane fizeram durante anos, né? E assim, aos trancos e barrancos, tentando, investindo.
A Malunga tem produção certificada e por isso mesmo deve fazer um cuidadoso monitoramento de suas práticas. Ana Catarina nos alertou que a agropecuária orgânica não significa apenas produzir sem agrotóxicos e adubos químicos ou sem o uso indiscriminado de medicação no rebanho. Envolve também o respeito às leis ambientais, a redução do desperdício, o cuidado com o bem-estar animal e o respeito ao trabalhador.
É um sistema fechadinho, né? O gado fornece o esterco para a horta e a horta fornece o excedente de produção para o gado. Então o gado come brócolis, alface, tomate, cenoura, tudo ele come, todos os dias. A gente procura nutrir muito bem a planta para que o sistema imune dela esteja sempre preservado. E é isso que a gente trabalha, sempre com a prevenção. E quando não tem jeito, a gente entra com controle biológico.
Que é o quê?
É a mosca, é um besourinho que a gente coloca na produção que vai combater a larva.
Aos poucos, outros produtores estão fazendo a opção pelos orgânicos. Segundo o Ministério da Agricultura, no Distrito Federal, são 45 unidades de produção orgânica controlada, totalizando 396 hectares de área. Mas os produtores orgânicos ainda são minoria. De acordo com o último censo agropecuário, esse tipo de produção representava em 2006, 1,8% do total de agricultores e pecuaristas do país.
Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forja no trigo, milagre do pão, e se fartar de pão.
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, alerta que a agricultura tem o desafio de alimentar 9 bilhões de pessoas até 2050, sem prejudicar os ecossistemas e a saúde humana e sob condições de temperatura mais elevada, conforme as previsões do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas ligado à ONU. As práticas atuais, contudo, vão muitas vezes no caminho oposto ao da sustentabilidade. Segundo o PNUMA, a agropecuária Bulgária responde pelo uso de mais de 70% dos recursos da água doce do mundo e contribuem com mais de 13% das emissões de gases de efeito estufa. Para esverdear a agricultura, o Pinoma defende investimentos financeiros em pesquisa e em capacitação, bem como o uso eficiente de água e energia, a diversificação de culturas e animais, o controle integrado de pragas e a mecanização adequada do solo. A conversão para o chamado modelo de agricultura de baixo carbono não é simples. Exige planejamento e recursos, e também uma boa dose de mudança da cultura empresarial rural. Que o diga a dentista Marise Porto Costa. A doutora Marise atende em Campinas, São Paulo, mas é em Pameri, Goiás, que sua fazenda tornou-se exemplo bem-sucedido de agricultura verde. Com pouco conhecimento na área, Marise se viu diante de um desafio quando ficou viúva e precisou assumir os negócios da fazenda Santa Brígida, com cerca de 920 hectares. Ela conta que em 2006, a paisagem na propriedade era de pastos degradados e infestados por cupim. Foi quando resolveu procurar ajuda na Embrapa e recebeu como orientação a técnica da integração lavoura-pecuária-floresta. Na época, os vizinhos da Santa Brígida duvidaram que poderia dar certo um sistema que conjugava a produção de soja e milho com pasto para o boi e ainda a plantação de eucalipto. Mas de 5 anos depois, Marise não só provou que era possível, como reduziu custos, aumentou a produtividade e alcançou lucros superiores a quem continuou no sistema tradicional.
Antigamente, na fazenda, bom, esses pastos meia boca que a gente tinha, nós não conseguíamos um rendimento de R$100 por hectare ano com esse gado nessa pastagem. Hoje, a gente consegue mais de R$500. Eu não posso te dizer exatamente quanto, porque a gente está fazendo por média, mas a gente consegue 5 vezes mais. O preço do custo de produção da arroba no ILPF de 24 no sistema convencional por 73 é gritante, é 3 vezes mais.
A partir do plantio consorciado de grãos e capim, Marise conseguiu pagar a recuperação do pasto com o rendimento da lavoura. Aos poucos, entraram no sistema também o feijão guandu-anão, leguminosa que ajuda a adubar o solo naturalmente, e o eucalipto, que fornece sombra para o gado, retira gás carbônico da atmosfera e gera renda com a madeira. Com a integração lavoura-pecuária-floresta, a Santa Brígida não precisa usar mais fertilizantes químicos, responsáveis por altos custos e também contaminação do solo. A diversificação da produção reduziu pragas e doenças, o que implica menos aplicações de defensivos. O trabalho na fazenda permitiu a Marise acessar uma linha de crédito específica para agricultura de baixo carbono. Criado pelo governo federal em 2010, o programa ABC prevê para a safra 2011-2012 mais de R$3 bilhões em crédito para implantação de viveiros de mudas florestais, adoção do sistema lavoura-pecuária-floresta, recuperação de áreas de preservação permanente, plantio direto e produção orgânica. Até agora, mais de R$850 milhões foram desembolsados pelo Banco do Brasil para esta safra. Mas o programa ainda não é amplamente conhecido. Levantamento realizado pelos portais AgriPoint em março mostra que a falta de informação é o principal motivo para não adesão à linha de financiamento. Ex-ministro da Agricultura e produtor rural em Minas Gerais, Alisson Paulinelli, implantou há 10 anos na Fazenda Boa Vista a integração lavoura-pastagem e agora se prepara para incluir o plantio florestal no sistema. Ele acredita que quando as vantagens da agropecuária de baixo carbono se tornarem mais conhecidas, os produtores vão aderir e buscar o financiamento disponível para a mudança.
Eu, por exemplo, já peguei. Eu vou passar de 400, 500 animais para 1.200 animais com esse recurso. É bem apertado, mas eu estou botando recurso próprio. Esse recurso vai poder estimular os produtores que precisam de recurso, especialmente com um juro adequado e principalmente ter prazo suficiente. Se eu vou me meter na floresta, tem que ter no mínimo 7 anos de prazo. Se eu for meter na pastagem, até que eu arrume o terreno, eu preciso de ter 3 a 4 anos. E esse programa dá essa flexibilidade.
Além de linhas de crédito específicas, o estímulo à agricultura verde poderia vir por mudanças na lei. Na Câmara, há pelo menos 5 propostas voltadas à produção orgânica. A maioria delas reforça os critérios para certificação orgânica e também a destinação de crédito agrícola para adoção desse tipo de produção, especialmente quando ela for feita com mão de obra familiar. Conhecido pela atuação na bancada ruralista, o deputado Valdir Colato, do PMDB catarinense, é autor de um dos projetos. Para ele, apesar de importante, o crédito sozinho não consegue estimular a mudança para o sistema orgânico.
Claro que ele planta soja, e daqui um pouco ele vai fazer agricultura orgânica, né? É toda uma estrutura existente que tem que ser mudada, equipamento, mão de obra, é a questão de solo, e isso com certeza leva com o tempo. Mas eu diria que o sistema ABC está andando muito bem, mas o que nós vimos assim está andando nas propriedades maiores, onde você tem tecnologia e mais facilidade, né, de extensão de área para fazer isso.
Historiador e agricultor familiar, o deputado Bongás, do PT Gaúcho, concorda que outras medidas, além do apoio financeiro, são necessárias para uma mudança no sistema de produção agrícola tradicional.
Eu já tenho visto em vários lugares, é perfeitamente possível nós produzirmos sem veneno, com tecnologias adequadas, e para isso os nossos órgãos de pesquisa precisam trabalhar, para que a gente possa ter os produtos sem veneno, com tecnologias apropriadas, com um custo menor. E investir nisso é exatamente estimular através de compras públicas, programas, apoios em todas as áreas.
Desde 2003, uma lei regula a produção de orgânicos no país. Em 2011, os produtores passaram a ser obrigados a exibir um selo de identificação do produto. Apenas os agricultores familiares que vendem diretamente a produção ao consumidor em feiras ou mercadinhos locais estão isentos de usar o selo, mas precisam se cadastrar no Ministério da Agricultura. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Reportagem especial.